mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Otávio já saiu?
E eu vi, senão, senhora.
Estou preocupada com ele. Ficou de me apanhar ontem à noite para irmos ao teatro e não apareceu.
É?
Eu telefonei para cá e não obtive resposta. Hoje pela manhã eu liguei para o escritório e disseram que ele não havia chegado.
É, pode ser que esteja doentado.
É, foi o que eu pensei. Bom, mas para não poder telefonar é porque é coisa séria. Eu vou subir para ver.
Olha, se Deus quiser, não há de ser nada demais.
Sim, eu vou ver. O que terá acontecido? Paulo sempre foi pontual. Não responde. A companhia parece que está com defeito. Mas não é possível.
Não responde, dona Cíntia?
Não, não responde. Ô, Batista, você tem uma chave, não tem?
Ah, tem, sim, senhora. Sou eu que faço a faxina para o seu Otávio.
Abra, por favor, Batista.
Pois não.
Eu me responsabilizo. Vamos, abra depressa. Eu estou com um estranho pressentimento.
Ah. Prontinho. Pronto. Faça o favor de entrar.
Ah, sim, sim. Nossa, que confusão é esta? Otávio? Otávio? Meu Deus!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz, original de Hélio do Soveral, Atração Perigosa. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ah, calme-se, moça. Olha, tome aqui este calmante, viu?
Obrigada. Eu não entendo, eu não compreendo por quê. Por quê, meu Deus, por quê?
Bom, isso nós devemos descobrir mais cedo ou mais tarde, senhorita. Por favor, procure controlar-se. Precisamos de sua ajuda.
Mas eu não sei de nada. Eu vim procurar o meu noivo porque ele não apareceu ontem em casa e nem telefonou. E ele estava morto, caído no canto da sala, no meio de uma poça de sangue.
Com licença, com licença. Deixe-me entrar. Minha filha está aí.
Papai.
Eu estou aqui, minha filha. Estou aqui. Tudo está bem. Seu pai está ao seu lado.
Papai, que coisa horrível.
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Esta é a minha assistente, Suzy Santana.
Ah, muito prazer.
Eu tenho muito prazer em conhecer o inspetor. De tempos a esta parte, tenho ouvido as melhores e maiores referências à sua pessoa. É deveras alentador saber-se que nossa polícia conta com homens de sua têmpera e eficiência. Muito obrigado.
Senhor, Senhor?
Leandro José dos Prazeres. Catedrático de gramática e especialista em califazia.
Ah, quer dizer que o senhor trata de calos?
Não, moça. Ah? A califazia estuda problemas da prosódia.
Ih, mas que baixo.
Oh, Suzy. Vamos com calma, minha filha. O que é isso? Pois, senhor Leandro, e a sua filha encontrou o noivo assassinado? E o porteiro do edifício ligou para a polícia.
Até este ponto, o fato já é de meu conhecimento. O senhor já adiantou alguma coisa?
Eu estava justamente tentando interrogar sua filha quando o senhor chegou.
Interrogar Cíntia?
É.
Mas por quê? O que tem ela a ver com o caso?
A senhorita Cíntia foi quem encontrou o corpo.
Oh, mas na companhia do porteiro, pelo que sei.
Exatamente. E eu preciso dos depoimentos de ambos.
Muito bem. Cíntia, minha filha, sim. Estou aqui ao seu lado para defendê-la contra tudo e contra todos.
Sim, papai.
Nada tema. Fale com toda a franqueza. Diga tudo quanto sabe. Não oculte nenhum detalhe à polícia. Disso talvez dependa a descoberta do criminoso.
Mas eu não sei de nada, papai.
Com licença. A senhorita deve compreender que eu preciso fazer-lhe algumas perguntas cujas respostas podem parecer-lhe tolas, mas que podem ter interesse para o problema.
Sim, sim. Pois não, inspetor. Pode perguntar.
Muito bem. A que horas a senhorita chegou ao apartamento?
Bem, eu não tenho certeza, mas eu creio que foi entre 10 e meia.
Eu saí de casa às 9 em ponto e deixei minha filha em casa em trajes comuns do interior.
É isso mesmo. Depois que papai saiu é que, como tentasse em vão ligar para o Otávio, decidi vir até aqui.
Fica então um período de 10 às 10 e meia como possível momento de sua chegada aqui.
Sim.
Está anotando, Suzy?
Ah, sim, chefe. Deixa comigo, hein?
Quem abriu a porta para a senhorita entrar no apartamento?
Foi o Batista, o porteiro. Otávio deram uma chave a ele, pois nas horas vagas o Batista faz faxina em apartamentos. Como o meu noivo não tinha empregado...
O porteiro subiu junto com a senhorita?
Não. Eu subi primeiro. Já estava batendo há algum tempo quando o Batista apareceu. Ah, sim. É verdade. A campainha não funcionava.
Campainha com defeito.
Uhum.
Bom, isso veremos depois. A senhorita tocou em alguma coisa aqui no apartamento?
Não sei. Eu não tenho certeza. Eu fiquei tão atarantada... Bem, talvez tenha tocado na mesa ou numa cadeira, não sei.
Tocou na maçaneta da porta?
Eu creio que sim.
E no corpo?
Não, no corpo não. Eu vi logo que o Otávio estava morto, eu tinha a cabeça. Não adianta, escritor, não adianta. Eu não sei exatamente o que eu fiz a seguir. Eu ouvi o porteiro discando o telefone e falando com alguém, mas eu não sei de nada.
Foi o porteiro quem chamou a polícia. A senhorita ligou para o seu pai, não foi?
Não, eu pedi ao Batista que ligasse e contasse tudo.
Foi exatamente o que aconteceu, inspetor. O porteiro ligou para meu escritório contando o sucedido e eu vim seguir.
Seu escritório?
Uhum.
Se não estou enganado, o senhor nos disse que era professor de gramática e califazia.
Sou também advogado e exerço essa função sem prejuízo da outra.
Muito bem. A que horas o senhor recebeu o telefonema?
Exatamente às 11 menos 15. Tive o cuidado de olhar o relógio tão logo soube o que se passara. Sim, eu sei que a polícia é exigente nesses detalhes.
Muito bem. Senhorita,
sim.
O seu noivo era boa pessoa?
Como? O inspetor Otávio era excelente, rapaz.
Alguma coisa, senhor Leandro?
Não, nada a declarar por enquanto.
Quer dizer que não tinha havido nenhuma briga, nenhum rompimento, nada desse gênero?
Claro que não. Caso contrário, eu não vi... Espera aí. Onde é que o senhor está querendo chegar, hein, inspetor? Está querendo achar um motivo para eu ter assassinado Otávio? Mas isso é um absurdo. Quando eu cheguei aqui, ele estava morto. Eu tenho testemunho do Batista, que foi abrir a porta.
Não perca a linha, minha filha. O inspetor está agindo de acordo com a pragmática policial, segundo a qual todos são suspeitos até que se descubra o verdadeiro culpado.
Exatamente, senhor Leandro. Estimo que o senhor compreenda isso.
Eu gostaria que o senhor desse por terminado o interrogatório, inspetor. Entenda, minha filha está muito abalada.
Eu compreendo perfeitamente. Não creio que ela nos possa ser útil em mais nada. A senhorita está liberada.
Meus agradecimentos, inspetor. E aqui tem o meu cartão para o caso de vir a precisar de meus humildes prestes.
Obrigado.
Aliás, eu gostaria de ter oportunidade de trocar uma ou duas palavrinhas com o senhor mais tarde.
Eu procurarei, esteja certo.
Sendo assim, apresentamos nossas despedidas e retiramos. Passar bem.
Passar bem.
Ah, bom dia, senhor. Até logo.
Até logo, senhorita.
Que horror. Que homenzinho mais cheio de rapapés, hein, chefe? E usa cada palavra, papagaio.
Como bom professor de gramática e califazia.
Pois é, califazia.
O senhor Leandro faz questão de mostrar os seus conhecimentos.
É.
Bom, mas vamos à luta, Suzy.
Vamos.
Vamos interrogar o porteiro.
Vambora, chefe.
Isso mesmo. Eu abri a porta para a dona Cíntia, ouviu? A sala estava toda desarrumada, como se tivesse havido uma briga lá dentro. E seu Otávio estava caído no canto, com várias facadas nas costas.
A arma do crime não foi encontrada ainda. Presume-se que tenha sido uma faca de lâmina comprida e muito afiada. Você esteve com o senhor Otávio pela última vez quando?
Foi ontem. Quando ele saiu, eu estava aqui fazendo a faxina. Domingo é meu dia de folga.
A que horas ele saiu ontem, quando você estava no apartamento, Batista?
Deixa eu me lembrar. Devia ser uma hora da tarde. Ele disse que ia comer alguma coisa e depois ia para a casa da noiva, foi. Depois disso eu não vi mais ele. Só agora quando... Bom, quando encontramos o corpo, né?
Perfeito. Uma coisa, Batista.
Senhor.
Você sabe se... O morto era dado a aventuras.
Aventura?
Afinal, um rapaz solteiro, de boa situação, e morando sozinho num apartamento confortável.
Ah, sei, eu entendo onde o senhor quer chegar. O senhor Otávio não era nenhum santo, não, senhor, mas... Bom, de vez em quando apareciam umas gatas por aí, mas eu não tinha nada com isso, não é mesmo? Desde que não provocassem escândalo. Tanto que ele não gostava muito, sabe, que dona Cíntia viesse aqui. Podia dar um flagra nele, sabe?
Estou sabendo. Então o morto era dado a conquistas.
Bom, isso é verdade. Ele até tinha um caderninho cheio de telefones e endereços. Até andava sempre com ele, um caderninho encarnado.
Um caderninho encarnado com endereços é uma boa pista, Batista. O que mais você pode nos dizer?
Nada, inspetor. Eu não saí de meu posto e não vi ninguém estranho entrar no edifício.
A que horas você pegou no serviço?
Sete da manhã.
Ontem estava de folga e ficou no apartamento do morto até que horas?
Bem, quando eu acabei toda a limpeza, era mais de 5 horas, é. Eu fechei tudo, desci, troquei de roupa, então saí, né? Dei umas voltas, foi um cinema até, e mais tarde eu fui dormir.
Muito bem. Creio que é só, Batista?
Sim, senhor.
Agora eu preciso saber a que resultado chegaram os peritos e o legista. Só depois disso reiniciarei as investigações. Suzy, vamos lá.
Vamos embora, chefe. E então, chefe, o que foi que disseram?
Aqui está o caderninho de endereços. Estava no bolso da vítima. Os peritos o encontraram.
Ótimo, não é? E que mais?
Suzy, uma coisa me intriga.
O quê, chefe?
Segundo o legista, o crime ocorreu há bastante tempo. Ele acredita que o rapaz tenha sido morto na noite de ontem. Ou seja, mais de 12 horas antes do corpo ser encontrado.
Como? Então?
Então, Suzy, nós vamos passar um pente fino nesse caderninho e interrogar todas as amiguinhas do morto. Talvez encontremos uma pista.
Falado, chefe. E por onde é que nós vamos começar?
Primeiramente, deixa que lhe diga uma coisa. Eu estive fazendo um levantamento da vida pregressa do morto. Era um mistério, sabe?
É? Mas como assim?
Embora seu ordenado não fosse lá muito grande, Otávio levava uma vida de playboy. Tinha carro, um apartamento muito bem montado. Seu guarda-roupa estava repleto de roupas de fino gosto e alto preço. E frequentava os melhores lugares. Em suma, levava uma vida incompatível com seu poder aquisitivo. Logo...
Quem cabras não tem... A cabritos vende.
Pois é, Suzy. Precisamos descobrir de onde vinham os cabritos. Cabritinhos.
Isso.
Chequei o caderninho de endereços. Alguns telefones estão desatualizados e não encontrei as pessoas. Outros eram de hotéis de luxo. Alguns, porém, renderam alguma coisa. Vamos começar por visitar uma tal Dona Laura, que mora na Avenida Vieira Souto.
Isso.
Ela mostrou-se espantada ao saber que a polícia estava investigando a respeito de Otávio.
Bom, para morar na Avenida Vieira Souto, a dona deve ter gaita, né, chefe? Porque lá não tem favela nem conjunto residencial,
pois
não.
Vamos visitar o apartamento de Dona Laura.
Oh,
Então, finalmente, aquele trapo lá acabou envolvido com a polícia, não é?
Como disse, menciona.
Não me diga que é à toa que estão investigando o passado de Otávio.
Não, não. Temos suspeitas de que ele...
De que ele é um tratante, um cafajeste e um ladrão. Não é isso, inspetor?
Mais ou menos. A senhora tem queixas contra ele?
Não, tem outra coisa. O Otávio me iludiu, me ludibriou, explorou meus sentimentos e minha boa fé.
Eu não compreendo. Por favor, explique melhor.
Bom, eu... Bem, eu me apaixonei por Otávio. Era um homem bonito, bem falante. Possuía muita atração.
Compreendo, mas prossiga, por favor.
Eu sou viúva, inspetor. O meu falecido marido me deixou em excelente situação financeira. Mas o dinheiro não é tudo. O senhor compreende, não é? A gente também precisa de um pouco de carinho, de um pouco de companhia e... Por que não dizer... Um pouco de amor.
Eu estou entendendo. A senhora conheceu Otávio e apaixonou-se por ele, não é?
O começo foi exatamente o contrário. O Otávio foi que se apaixonou por mim. Eu nem me apercebera de sua existência. Nos conhecemos num coquetel de lançamento de um livro cujo escritor era amigo do meu falecido marido. O Otávio foi muito gentil. Me ofereceu carona até em casa, mas ficou só nisso. Dias depois... Tornei a encontrá-lo em casa de amigos comuns. E daí em diante, ele me cercou com tais cuidados, tantas gentilezas e tudo mais, que foi impossível deixar de notá-lo. Mas eu estava receosa, eu não queria me envolver. Mas ele insistia, mandava flores, presentes, telefonava diariamente, fazia convites. Bom, eu acabei gostando dele. Era um pouco mais novo do que eu, é bem verdade. Mas isso que importa quando duas pessoas se amam, né?
Realmente.
O Otávio era carinhoso, era protetor. Começou a inteirar-se de meus assuntos financeiros. Se ofereceu para ajudar-me e cuidar dos negócios. E eu acabei dando-lhe uma procuração com plenos poderes. E o canalha me explorou o quanto pôde.
Mas por que a senhora não apresentou queixa? Por que não tomou uma iniciativa qualquer?
Eu falei com ele. Estava sentado neste mesmo lugar em que o senhor está, quando...
Então, meu bem, vamos sair hoje?
Cínico. Canalha. Cafajeste.
Que é isso, meu bem, o que é isso?
Eu descobri tudo, tratante. Você não passa de um ladrão.
Laura, querida.
Não me chama de querida, canalha. Eu descobri tudo. Você lançou mão do meu dinheiro, vendeu ações, quase me leva à ruína. O que fez de todo o dinheiro que me roubou, canalha?
Calma, calma. Já que chegamos a isso, paciência.
Mas é só o que tem a dizer?
Quero mais? Pois bem, eu lhe digo. Você acha que eu ia perder o meu tempo com uma mulher velha sem nenhuma recompensa? Não achava interessante exibir-se a meu lado em todos os lugares apresentando-me como seu futuro marido? Pois bem, pois tudo tem um preço, minha cara.
Você me paga. Eu vou dar queixa à polícia. Eu vou...
Faça isso e você vai servir de motivo para escárnio de todos. Tenho muito bem guardadas as cartas ridículas nas quais você declara seu amor por mim e pede-me que nunca a abandone. Tem uma na qual você se diz disposta a repartir comigo tudo quanto possui. Estas cartas irão parar nos jornais. Você se verá envolvida numa situação ridícula e aviltante.
Canalha, miserável. Sai daqui. Desaparece da minha frente e eu não respondo por mim. Desaparece, vamos! Ele saiu, sempre com um ar altivo e um sorriso cínico nos lábios.
Quando foi isso?
Ah, sexta-feira à noite.
E a senhora o que fez?
Eu? Eu não saí de casa desde então. Não vi ninguém, nem atendi ao telefone. Dei folga aos criados até segunda-feira e andei tomando umas bebidas.
Domingo à noite a senhora não saiu de casa?
Não, senhor. Eu estava com uma terrível dor de cabeça. Consequência das bebidas que ingerira. Eu fiquei deitada quase que o dia todinho.
Tem testemunhas?
Testemunhas? Mas eu já lhe disse que estava só. Só que não, inspetor, por que tudo isso, hein? que foi que aconteceu?
Otávio está morto.
Morto?
Sim. Foi assassinado no domingo à noite.
Morto? Assassinado? Meu Deus, como o castigo chegou depressa.
Compreende agora a razão de minhas perguntas, dona Laura?
O senhor está pensando que fui eu que... Ora, inspetor, francamente, eu nunca pensaria em tal coisa. Em matar alguém? Nunca.
De um modo ou de outro, a senhora tinha razões para desejar a morte de Otávio.
Para desejar a sua morte, talvez, mas para assassiná-lo, nunca.
Ou isso é uma coisa que a senhora diz, mas que eu não tenho certeza.
Nem eu. Falarei agora mesmo com meus advogados.
Será bom mesmo, será bom. A senhora está sob suspeita de assassinato. E se está inocente, trate de reunir provas a seu favor. Suzy, vamos andar mesmo.
Vambora, vamos embora, chefe.
Temos ainda algumas visitas a fazer. Vamos lá.
Vamos embora. Puxa vida, hein, chefe? A dona é cheia do dinheiro, hein?
O apartamento duplex naquele ponto desse bairro deve valer uma pequena fortuna. E lá dentro tudo transpira riqueza.
Oh, essas casas são meio... E essas donas são mesmo doidas, sabe, chefe? Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu fosse rica, eu não queria saber de homem nenhum, não. Ah, comigo não.
Que?
Não, tô com cheio de dinheiro, tô turvo agora, tá? Como é que é, né?
Vamos lá, Sus, prossiga.
Então ela tá... O que é que a chefe não estava vendo? Que um homem bonitão daqueles, mais moço do que ela, só podia ter algum interesse.
Um momentinho, Sus, um momentinho só. As pessoas sós, via de regra...
Sim.
Anseiam por companhia. E ao encontrá-la, não se dão ao trabalho de averiguar as intenções dos companheiros, sabe, Suzy? Há mais casos assim espalhados pelo mundo do que você pode imaginar.
Deixa isso pra lá, sabe?
É melhor.
E agora? Pra onde é que nós vamos indo?
Para o Alta Boa Vista. Vamos conhecer uma tal dona Elisa, que ao que tudo indica, também caiu nas malhas do nosso Dom Juan.
Nossa!
Quando eu recebi o seu telefonema, inspetor...
Pois não?
Eu disse com os meus botões. Aquele pelintra do Otávio recebeu uma boa dose do que me dizia. E acertei, não é mesmo? O Biltre está morto, não está?
Como sabe, dona Elisa?
Intuição, inspetor. O diabo não é esperto por ser diabo, e sim por ser velho. E eu... Em que pese toda a minha revolta, estou velha.
Ora, qual o quê? A senhora ainda está bem enxuta.
Suzy, calma.
Deixa a moça falar, inspetor. Palavras não me amedrontam. Eu não sou nenhum alfenim.
Dona Elisa, já que a senhora sabe o que aconteceu ao Otávio, vamos direto ao assunto.
De pleno acordo.
Quais eram suas relações com ele?
Bom, de minha parte, as melhores possíveis. Eu não sou nenhuma velha desassuntada para pensar que um rapaz como Otávio poderia apaixonar-se por mim. Isso nunca. Eu conheço a vida e por isso mesmo nunca me casei. Caçadotes é o que não falta. Mas Otávio agradava-me, não nego.
Agradava? Mas de que maneira, dona Elisa?
Ora, moça, Otávio era um belo tipo de homem. Qualquer mulher se sentiria feliz em sua companhia. Era meigo, gentil, sabia falar, tinha muitos atrativos, eu não nego.
E a senhora apaixonou-se por ele?
Talvez, mas não da maneira que o senhor pensa, inspetor.
Eu não estou pensando em coisa alguma.
Pois sim. Eu gostava do Otávio como de um filho. Sim, era isso mesmo. O senhor, por certo, deve saber que a maior frustração de uma mulher é nunca ter tido um filho. Eu vi em Otávio um filho. Talvez o senhor me venha falar em complexo de Édipo, mas não era assim. Eu gostava realmente daquele tratante, mas como um filho. E muito me decepcionei quando descobri a espécie de vida que levava. Um explorador. Tudo que fazia era movido pelo interesse. E quando eu o desmascarei, mostrou-se tal qual era na realidade. Foi uma desilusão terrível.
E quando foi isso?
No sábado de manhã. Ele foi entrando e eu...
Olá. Então, como vai a minha segunda mãezinha?
Canalha.
Que é isso?
É isso mesmo. Você ouviu muito bem. Eu descobri todas as suas tramóias. Sei de seu caso com aquela tal de Laura, uma viúva desfrutável. Sei do seu noivado com uma moça chamada Cíntia. Sei da vida que você leva e...
Sim, daí. O que é que você tem a ver com a minha vida?
O que eu julgava é que você era um rapaz decente. Um rapaz honesto, meigo e bom.
Ora, minha cara, essa espécie de gente não existe na vida real.
Quer dizer que você não teve nenhuma amizade por mim? Era só interesse.
Claro. Ou acha que eu ia perder o meu tempo bajulando uma velha decrépita por esporte, hein? O que contavam eram os presentes que você me dava, era o dinheiro que me emprestava sem cobrar.
Desapareça para sempre da minha vista, seu canalha. Nunca mais põe os pés na minha casa ou eu...
Ou o quê?
Eu não respondo por meus atos. Fora! Saia daqui imediatamente! Fora daqui, canalha! Fora! Fora! E ele saiu sem olhar para trás.
Diga-me uma coisa, dona Elisa. Como foi que descobriu tudo a respeito de Otávio?
Uma pessoa contou-me toda a verdade.
Posso saber o nome dessa pessoa?
Pode. Trata-se de um advogado, o senhor Leandro.
Verdade, inspetor. Por isso mesmo disse-lhe que desejava falar-lhe duas ou três palavras mais tarde.
Como o senhor descobriu tudo a respeito do noivo de sua filha?
Fui procurado por uma senhora que disse ser sua sogra.
Sogra? Mas então o homem era casado?
Foi casado. Agora era viúvo.
E como o senhor travou conhecimento com a sogra de Otávio?
Aquela pobre senhora veio aqui à minha procura. Entrou e foi logo dizer.
Meu nome é Matilde. Matilde Medeiros. Olha, aqui está a minha identidade e também a certidão de casamento de minha filha e os registros de meus dois netos.
Um momento, minha senhora, eu não entendo.
O senhor não é advogado?
Uhum.
Eu vi o seu nome na lista telefônica. Preciso de seu serviço.
Vamos com calma, senhora. A coisa não pode ser feita assim. Diga-me, antes de mais nada, qual é o seu problema?
O problema é que meu genro é um sujeito que não vale nada. Um ordinário de marca maior.
Uhum.
Enganou minha filha e casou-se com ela só por causa das casas que o pai, o meu falecido Gervaso, cometeu a tolice de passar em nome da filha com meu consentimento.
Começo a compreender, mas...
Otávio seduziu Suzana e eu dei queixa. Fui obrigado a casar. Mas sem querer eu estava fazendo o jogo do canalha, meu senhor. Era isso que ele queria. Casasse com Suzana por causa das casas.
E então?
Então casou e fez de minha filha uma infeliz. Ela, desgostosa, com o desprezo que o marido lhe votava, suicidou-se, deixando dois anjinhos abandonados neste vale de lágrimas, meu senhor.
Abandonados? E seu genro?
Descobri que tinha induzido Suzana a vender as propriedades e que dera cabo do dinheiro. Fez as de Vila Diogo e nunca mais lhe pus os olhos, estes olhos que a terra há de comer. Mas agora acabei por descobrir seu paradeiro e por isso preciso do senhor.
Compreendo, minha senhora. Quero pugnar pelo direito das duas crianças, na verdade.
Quero o quê?
Pugnar.
Olha, doutor, eu não entendo palavras difíceis, mas eu sei de uma coisa. Quero ver o salafrário dar com os costados na cadeia. O senhor veja o que é possível fazer. Eu tenho algumas joias de grande valor que poderei vender para pagar seus serviços.
Antes de mais nada, preciso saber o nome e o endereço do seu genro.
Ah, está aqui escrito.
Uhum.
O nome dele é Otávio Santelmo Garcia.
Ah. O quê? Otávio Santelmo Garcia?
Ele mesmo. Mas que bicho mordeu o senhor?
Não é possível.
É possível, sim, senhor. Então acha que eu sou alguma mentirosa?
Bom, mas esse é o nome do noivo de minha filha.
Noivo de sua filha?
É.
Ai, como este mundo é pequeno, meu Deus do céu. Pois está o senhor muito bem avisado com tal genro das dúzias.
Por favor, minha senhora, conte-me tudo com maiores detalhes. Talvez que eu possa evitar uma catástrofe na vida de minha Cíntia. Conte-me tudo com todos os detalhes.
Pois eu venho andando na sombra do Facínora há tempos. Sei de todas as suas sujeiras. Sei do caso de uma viúva rica. De outro com uma velha solteirona, também podre de rica, que mora no alto da Boa Vista. Sei de coisas que nem o diabo acredita, meu senhor. Mas eu lhe conto tudo.
Boquiaberto, e escutei a narração daquela pobre senhora. Otávio, para mim, mudava de aparência como que por encanto. De rapaz trabalhador e honesto, que sempre me parecer, tornou-se um verdadeiro ferrabrás, um ser abjeto e iníquo, que usava de todos os seus atrativos naturais para enredar e perder aquelas que se deixavam envolver por sua lábia. Um sátiro redivivo.
E o senhor disse tudo à sua filha?
Ai de mim, inspetor. Cíntia está por demais arrebatada pela atração perigosa que sentia para aquele sujeito. Disse que não acreditava em coisa alguma e que não desfaria o noivado com um malsinado indivíduo.
E o senhor que fez?
Mandei chamá-lo aqui no meu escritório e disse-lhe poucas e boas.
E ele?
Ele? Só o senhor vendo a calma com que interrompeu a minha catilinária. Seu crápula, seu comportamento é indigno de um homem de bem. O senhor é de uma sordidez hedionda. Seu cinismo chega às raias.
Calma, calma. Nada de palavreado oco, senhor Leandro. Estou sabendo de tudo. Estive com Cíntia. O senhor quer que ela rompa o noivado comigo, não é?
Exatamente. É só o que lhe resta fazer, depois de tudo quanto descobri a seu respeito.
Mas não vou fazer nada disso. Eu e Cíntia já decidimos tudo. Sua filha é maior e dona de sua vontade. Quer o senhor queira, quer não, nós nos casaremos.
O quê? Seu miserável! Eu não permitirei que você desgrace a vida de minha filha como desgraçou a daquela outra pobre moça. Se você insiste em levar a cabo tal casamento... Canalha! Sujeito infame!
Calma, calma! Peraí, para que esse revólver? Olhe que ele pode disparar. Cuidado, olhe. Não atire, por favor.
Eu acabo com a sua miserável raça, bandido. Abri a gaveta e passei mão na arma que tenho aqui guardada. O canalha ficou branco que nem cera e desceu as escadas de escantilhão.
Escada de quê, moço?
De escantilhão, ou seja, de roldão, de atropelo. Mas como dizia, desceu a escada de 3 em 3 degraus e não mais nos apareceu.
Quando foi que se deu esse desentendimento?
Na sexta-feira à noite. Dona Matilde estivera aqui na parte da manhã.
E sua filha?
Depois da maneira ignóbil como Otávio deixou este escritório, eu achei de bom alvitre nem mais tocar em seu nome.
E ele não procurou sua filha?
O Facínora tinha dito a Cíntia que iria a São Paulo por motivos de negócios, da sexta para o sábado, mas que estaria aqui no domingo. Mas não apareceu lá por casa.
O senhor teria sido capaz de atirar?
Não sei, inspetor, não sei. Afinal, tratava-se da felicidade e do futuro de minha filha. Único tesouro que possuo sobre a face da terra.
Sua filha tem dinheiro?
Como? Somos pessoas de bem, inspetor. Não passamos necessidades, está visto. Minha filha tem tudo de que necessita. Mas não somos ricos.
Então como se explica a teimosia de Otávio em desposá-la?
Não encontro outra explicação a não ser na maldade inata e latente daquele indivíduo. Destruía vidas pelo prazer de destruí-las. Pura e simplesmente maldade, inspetor.
Eu não sei, senhor Leandro. Não compartilho de sua opinião. Enfim...
Por favor, inspetor. Não diga a Cíntia nada do que lhe contei. Agora que o sátiro está morto, nada mais importa.
Uma coisa importa, senhor Leandro.
O quê?
Encontrar o criminoso.
Chegou a alguma conclusão?
Suzy, temos aqui anotados os nomes das pessoas envolvidas. Vejamos. Cíntia, a noiva, e Batista, o porteiro do edifício, encontraram o corpo entre 10 e 10 e meia. Na sexta-feira à noite, Dona Laura desmascarou. No sábado pela manhã, Dona Elisa também fez o mesmo. Quanto ao senhor Leandro, na sexta-feira à noite...
Espera.
O que foi, chefe?
Aí, Suzy, tem alguma coisa errada aqui.
Errada?
A dona Laura nos disse que esteve com Otávio na sexta-feira à noite. O senhor Leandro nos disse a mesma coisa. Alguém está mentindo.
Bom, resta apurar quem é o mentiroso.
Isso mesmo, Suzy. E tem mais uma coisa. Precisamos falar com dona Matilde, a sogra do morto.
Isso. Se eu sair de casa no domingo de noite?
Isso mesmo, dona Matilde?
Sim, eu fui visitar uma amiga e depois dei umas voltas pela rua.
Esteve em Laranjeiras, não esteve?
Como é que o senhor sabe?
Bom, quem faz as perguntas sou eu. Esteve em Laranjeiras, na rua General Glicério, não é mesmo?
O senhor é adivinho ou o que é?
Digo-lhe mais, esteve no edifício Alfa, onde mora seu genro.
O senhor sabe mesmo. Estive lá, sim. Mas não encontrei o sujeitinho, não. Bati sem conseguir resposta.
Que horas eram?
Mais ou menos 8 horas.
Não conseguiu, então, falar com o Otávio?
Não. Mas o engraçado é que eu ouvi ruído dentro do apartamento. Pra mim, o tipo à toa estava lá. E como sabia que era eu, não abriu a porta.
Ouviu ruído? Que espécie de ruído?
Não sei bem, mas como se alguma coisa fosse arrastada. Mas não tornou a se repetir.
A senhora tem certeza de que foi entre 8 e 8 e meia que esteve lá? Tem testemunhas?
Testemunhas? Não tenho, não.
Não tem?
Não vi ninguém.
Ninguém?
Nem porteiro tinha no edifício. Entrei e saí sem que ninguém me impedisse ou perguntasse para onde eu ia.
Muito bem, por enquanto é só. Mas talvez ainda volte a precisar da senhora.
Eu estou aí mesmo, inspetor. Não costumo sair muito de casa.
Certo. Temos ainda algumas perguntas a fazer antes de encerrar o caso. Passe bem, minha senhora.
Ô, chefe.
Fala, minha filha.
O senhor acha que foi a sogra? E aquela velha tem cara de poucos amigos.
Não, pelo menos ela esteve no local do crime, na hora provável em que o crime ocorreu.
O crime foi praticado entre 8 e 8 e meia, chefe.
O legista acha bastante provável. Agora tem uma coisa, Suzy.
E o que é?
As impressões digitais encontradas na casa do morto.
Mas o que é que tem as impressões, chefe?
São muito significativas e fornecem uma pista bastante razoável do assassino. Mas falta-me descobrir a causa.
A causa do crime?
Exato.
Mas o senhor não sabe que o homem vivia envolvido com uma porção de mulheres, chefe?
Eu sei, sei.
Então,
pode ser um crime passional, mas também pode não ser. Pelo sim, pelo não, eu vou averiguar alguns pontos ainda nebulosos, Suzy. Amanhã eu espero ter uma visão mais clara de tudo.
Bom, quer dizer que por hoje é só.
Sim, Suzy, só. Por hoje, expediente encerrado.
Ainda bem.
Amanhã continuaremos. Está com sono?
Vamos lá.
Cáspite, inspetor, que o senhor é um homem desconfiado.
Cáspite.
Já lhe disse e torno a repetir que o sátiro esteve aqui neste escritório na sexta-feira à noite.
A que hora, senhor Leandro?
Por volta das 7 horas. Eu sei disso porque é a hora em que eu costumo sair.
Está certo. Eu queria apenas saber com exatidão o horário para poder fazer uma comparação.
Por mais que eu saiba que a polícia tem métodos herméticos e de difícil acesso aos leigos, sinto-me atraído por acompanhar sua maneira de proceder, inspetor.
Não é nada fácil, Sr. Leandro. Nada fácil. Por vezes somos obrigados a dar voltas e mais voltas sem chegar a lugar nenhum.
Isso é modo de dizer. Uma vez que se deu voltas e voltas, forçosamente chega-se a algum
lugar. Sim, sim. Talvez o senhor tenha razão. Depois de tantas voltas, acabarei chegando a algum lugar.
A que horas ele esteve aqui na sexta-feira, inspetor?
Isso mesmo, dona Laura.
Ah, já era tarde. O Otávio havia combinado apanhar-me para irmos a uma boate. Passava das 11.
Nesse caso, tudo se esclarece. Ninguém mentiu.
Quem mentiu? Não estou entendendo.
Mais tarde a senhora compreenderá. Muito obrigado, hein? E passe bem, dona Laura.
Passe bem, inspetor.
E então, chefe?
Tanto dona Laura como o senhor Leandro disseram a verdade. Por esse lado, nada nos resta fazer.
Bom, então foi mesmo a sogra que matou o camarada?
Não, Suzy.
Não?
Eu já sei quem cometeu o crime.
E quem foi?
Olha essa ficha que eu separei.
Mas como? Por quê, chefe?
É isso que nos resta esclarecer. Mas antes de mais nada, vamos estudar bem essa ficha. Amanhã o caso estará encerrado. Vamos levar todos os suspeitos ao local do crime.
É isso aí.
Pedi-lhes que viessem aqui porque pretendo reconstituir alguns detalhes a respeito do crime.
Mas eu nada tenho a ver com isso, inspetor. Eu nunca pus meus pés nesse apartamento.
Nunca? Tem certeza?
Absoluta. Estamos perdendo tempo.
Eu também acho. Bom, eu não nego que já estive aqui, mas isso aconteceu já faz muito tempo. E foi uma ou duas vezes no máximo.
E o senhor Leandro?
Bom, eu vim aqui algumas vezes acompanhando minha filha.
A senhorita Cíntia vinha mais assiduamente. É verdade que esteve várias vezes aqui. Afinal, Otávio era seu noivo. Iam se casar no fim deste ano. Você, Batista, você vinha aqui muitas vezes, Batista?
Sim, eu trazia encomendas para o seu Otávio, sabe? E fazia faxina todos os domingos, eu tinha chave.
Sabemos disso. O que foi que aconteceu com o carro do morto? Algum acidente?
Parece que o seu Otávio saiu com o carro no sábado para encher o tanque, sabe? E bateu contra alguma coisa.
E por causa disso morreu.
Como?
Sim. O carro de Otávio bateu contra o outro na esquina da Rua das Laranjeiras com o Largo do Machado. Um guarda anotou os números das placas.
Mas então o...
Então, Batista, sabemos que foi você que saiu com o carro e bateu. Calma. Você, todos os sábados, costumava levar o carro para abastecer antes das 7 horas. Depois de haver batido, colocou o carro na garagem sem dizer nada a Otávio. No domingo, quando você estava fazendo a faxina, Otávio desceu e descobriu o paralama amassado. Ele não havia usado o carro, portanto, só poderia ter sido você. Subiu novamente e passou-lhe uma descompostura. Você, irritadíssimo, estava limpando a cozinha no momento em que Otávio disse alguma coisa mais pesada. E então...
Não adianta, Batista, não. O apartamento está cercado.
Eu não fui.
Você não tem escapatória.
Eu não fui, eu. Solte-me. Eu sim. Ele me fez perder a cabeça. Começou a me xingar de uma porção de nomes. O senhor Otávio era muito grosseiro quando se irritava. Ele disse uma porção de palavrões. Eu perdi a cabeça e vim lá de dentro com o facão da cozinha nas mãos. Ele estava de costas quando o ataquei. Eu estava enraivecido. Eu dei uma porção de facadas. Depois eu deixei tudo como estava. Eu fui embora. O inspetor?
Sim.
Como é que foi que o senhor descobriu?
Primeiro porque as únicas impressões digitais encontradas na casa eram as de Otávio. As da senhorita Cíntia na mesa e no espaldar de uma cadeira e as suas, que eram abundantes. Mas isso não era tudo. Já que você fizera a faxina no domingo.
Eu fiz.
Mas na porta, forçosamente se encontraria outras impressões se alguma outra pessoa tivesse entrado. Tal coisa não se deu. Ali também existiam apenas as impressões de Otávio, da noiva e as suas. Isso chamou minha atenção sobre você. Depois, nos arquivos da polícia, encontrei uma ficha sua.
Como?
João Batista Bento. Cumpriu pena por haver atacado um companheiro a golpes de faca. Um homem que facilmente perde o controle. Indagando do outro porteiro, soube do carro amassado. Depois, por intermédio do Detran, fiquei sabendo o nome da pessoa que estava à direção na hora da batida.
Sim.
Como vê, tudo simples e muito fácil.
Bem diz o ditado. Quem bole com muitas pedras, uma lhe cai na cabeça. Otávio fez tantas e com tanta gente que um dia pagou por todas.
Meus amigos, caso encerrado. Agradeço a todos a colaboração e espero que nunca mais os encontre em situação idêntica. Boa tarde para todos.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Atração Perigosa. Tomaram parte os seguintes atores: Carmen Sheila viveu o personagem Cíntia. Geraldo Avelar foi Batista. Carlos Leão, Leandro. Carmen Dolores, Laura. Laio Júnior, Otávio. Célia de Castro, Elisa. Yara Jordão, Matilde. Lourdes Santana, Suzy. Domício Costa, Inspetor Santos. No controle de som, tivemos Renan Fontes. Sonoplastia de José Marques. Assistente foi Aldir Santana. Contra-regra de Geraldo Cruz. Ensaios de Carlos Leão. Supervisão de Deise Lucidi.